Um café irreverente. Conversa sem tabus. Com Andy Wagner.
Olá. Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais este café irreverente aqui comigo, com Andy Wagner, na Rádio Transforma, esta rádio inquieta. No programa de hoje, eu primeiramente quero começar com alguns agradecimentos necessários. Primeiramente, aos que já ouviram o programa, basicamente através das minhas redes sociais, eu recebi e confesso que fiquei feliz e fiquei surpreendido com a receptividade e os comentários que eu recebi. Então, agradeço imensamente aos amigos que fizeram um comentário e divido essa alegria com a Rádio Transforma, porque, afinal de contas, o sucesso do programa, a beleza do programa, sobretudo a beleza, estou falando de algo que eles ainda não viram, não é verdade? Porque este programa também é e será posto no ar com a imagem de tudo que está acontecendo aqui. Mas mesmo assim, a repercussão já foi, para mim, muito agradável e, portanto, agradeço àqueles que se manifestaram muito carinhosamente em relação ao programa. Segunda questão de hoje é a minha plateia, como sempre, uma plateia de grandes provocadores, porque a questão desse programa é justamente essa questão. Aqui não há censura, não há guião, não há guião para brasileiros. É um guia, roteiro, aqui não há roteiro, então o programa é começado por mim e os provocadores o conduzem de acordo a como lhes apetecer. E, portanto, sem tabu, sem censura, é assim o nosso programa. Quero agradecer especialmente a Renata, produtora do programa, que está sempre aqui e provocando. Muito bem. Temos aqui hoje na minha plateia, eu preciso mencionar algumas pessoas que estão aqui. A Maria Isabel é uma troca, olha que coisa fantástica isso. Eu estive agora semana passada no programa dela, eu era o entrevistado, agora ela está aqui provocando-me. E a rádio, agradeço também a rádio Matozinhos Online, que me levou a um programa. Agradeço imensamente a presença da Adriana Dill aqui em Portugal. No Porto, a Adriana é uma figura conhecida, não é? É uma educadora, professora, e que está aqui também, já me conhece, já somos amigos há bastante tempo. E eu disse, a Adriana é uma pessoa boa para fazer esse tipo de provocação. Ela também não sabe muito bem o assunto, sabe que nós vamos falar sobre sexualidade, basicamente, mas nunca se sabe se o assunto vai ficar aqui nesse ponto ou se vai para algum outro. E também um amigo querido, o Rui. O Rui é um amigo de conversas filosóficas madrugadas, nas madrugadas. E, portanto, também está aqui esses provocadores de hoje. E logo, 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 quisera ter dezenas e dezenas de provocadores de fora do estúdio, né? De fora do estúdio. Muito bem, então hoje eu, para esse programa, resolvi em função das necessidades que se tem sempre. Os assuntos, as perguntas são sempre as mesmas, aquilo vai se repetindo, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, eu resolvi trazer e tentar fazer isso num espaço de tempo bem curtinho, expor um esquema para os ouvintes. Na verdade, esse esquema não é para trazer nenhuma resposta, muito pelo contrário. É para que desse esquema surja um mar de perguntas, que é o que normalmente acontece, né? Então, eu vou fazer isso, vou colocar um breve, expor um breve esquema sobre as questões referentes à sexualidade. O que quer dizer isso? Esse beabá, um beabá realmente, um abecedário muito simples sobre esse princípio de todas as coisas, que é, no âmbito da sexualidade, a estrutura, como se mapeia, como se constrói a sexualidade humana, como é que ela se monta. Então, eu tenho aqui, e vou ficar, me perdoem, olhando um pouquinho para cá e etc., para poder explicar essa questão, que seria mais ou menos o seguinte: é transformar A teoria da relatividade de Einstein nas quatro operações básicas: adição, subtração, divisão e... O que é mesmo as quatro?
Multiplicação.
Falta. Pronto. Transformar isso nas quatro operações. E a partir das quatro operações, então, irmos nessa cascata, espero que seja verdadeiramente uma cascata de perguntas, porque, claro, vai suscitar muitas dúvidas. Nós temos que entender, primeiramente, então, começando, o seguinte. Como é que nós somos? Que nós somos? Nós nascemos e nascemos com uma chamada primeira esfera da nossa sexualidade, que são três. São três esferas. Três esferas completamente independentes uma da outra. Não é em função de uma que a outra será assim ou assado. Elas vão se mostrando no decorrer da nossa vida até a nossa puberdade, que é quando esse processo se encerra. Uma vez ali, chegando, esse processo se encerrou, acabou. Estamos prontos, estamos construídos, certo? Muito bem. Esse processo se dá em três etapas, que nós chamamos esferas da sexualidade. Muito bem. A primeira etapa que nós vemos imediatamente, hoje já ao terceiro, quarto mês de gravidez, já conseguimos ver a que sexo pertencerá aquela criança que vai nascer. Esta primeira esfera é a chamada esfera fisiológica. É a fisiologia humana. Então, nesta esfera fisiológica, nós vamos ver que nasceu uma criança do sexo masculino, nasceu uma criança do sexo feminino ou nasceu uma criança intersexo. E aqui é uma das, esta é uma das questões a falarmos o que é, o que significa, como foi entendido antes, como é entendido hoje, o que não se sabia, o que se sabe hoje sobre essa estrutura fisiológica de sexualidade, as pessoas intersexo. Feito isso, ou melhor, visto isso, estabelecido isso, não sei nem de que melhor maneira dizer, nós temos uma criança do sexo masculino, do sexo feminino ou intersexo, e nada mais temos aí, porque nada mais ainda se configurou da sexualidade daquela criança ou da nossa sexualidade, e tudo que se supunha, tudo que se imaginava, tudo que se esperava, todas as expectativas que se criava, eram verdadeiras tolices, porque é óbvio que nada disso é assim, não é assim que, felizmente, a nossa sexualidade funciona. Algum tempo depois, alguns anos depois, pelos 3 anos de idade, nós vamos perceber que as nossas crianças vão começar a se comportar de uma determinada maneira, que muitas vezes isso é visto equivocadamente, como normalmente numa sociedade machista como a nossa, aquele menino que está no infantário, não é? Correndo atrás da menininha ou então da priminha, etc., né? Ui, esse vai ser um corcel, né? Um alazão. Pronto, pura bobagem. Essa criança está apenas descobrindo quem ela é, qual é o gênero dela. E normalmente isso se faz por comparação. Então é por isso que tem aqueles desenhos de um menininho e uma menininha puxando as fraldinhas para verem as diferenças. Então, se essa criança tem configurada ou se está configurando nela uma sexualidade, ou melhor dizendo, um gênero masculino, por exemplo, e ela se olha e entende que ser masculino é ter um pênis, e ela vai lá na fraldinha do outro que está na frente dela, e aquele outro se entende como uma menina, é uma menina, mas também tem um pênis, aí é que estão as confusões, que não se entende por que isso ocorre, não é? E é o fenômeno que nós conhecemos e temos como transgeneridade, ou seja, quando o gênero que se está configurando, que se configura quase como uma espécie de bolas, esferas, né? Se configurou uma, aqui está. Depois vai se configurar outra. Essa configuração não tem nada a ver com isso. E essa configuração vai vir aqui. independentemente de qual tenha sido essa. E aqui nós vamos ter uma combinação entre sexo e gênero. Pronto. Se o sexo e o gênero coincidirem, essa palavra é horrível, detesto-a, mas não tem outra, são os mesmos, nós temos então pessoas cisgênero, pessoas que têm o sexo e o gênero masculino, né? Quando nós não temos isso, e aqui se configurou outro gênero que não o que está aqui, nós então teremos uma pessoa transgênero. Esse é o fenômeno da transgeneridade, entre muitos outros que vamos ver ainda, não é? E logo em seguida, configurado o gênero, né? Quando se configura...
Tirei o gênero da palavra.
Quando se configura o gênero, a criança que é transgênero tem duas situações diante de si. Chineladas, porque seu gênero não corresponde ao seu sexo, repressões e coisas do gênero, ou então uma família esclarecida e essa criança vai se construir feliz. Por último, tem essa primeira coisa que se configurou aqui, se configurou uma outra coisa, então essa outra coisa veio aqui. Claro que é que se considerar e tem que se lembrar que isso já está em nós, obviamente que nós nascemos com toda uma carga genética. Pronto, eu estou fazendo aqui uma alegoria. Mas ainda existe uma terceira esfera que vai se configurar ainda posteriormente. Por mais que aquela família esteja muito feliz com o menino, por exemplo, que naquela idadezinha de 3, 4 anos correu atrás das priminhas ou das meninas no jardim de infância, isso não quer dizer absolutamente nada quanto ao que se vai configurar no que diz respeito à sua orientação sexual. Essa criança, seja menino ou menina, só descobriu que é menino ou menina, né? Que tem um gênero masculino ou feminino, considerando que eu estou me esquecendo de algo muito importante, se eu, na esfera fisiológica, mencionei três coisas. Sexo masculino, vocês não falam nada, não é, plateia? Sexo masculino, sexo feminino e intersexo, é claro que quanto ao gênero nós também temos esta mesma situação. Gênero masculino, gênero feminino ou intergênero, que é uma das denominações. Podemos usar também, livre, felizmente, a palavra andrógeno, que quer dizer a mesma coisa. Andró vem do grego andros, que quer dizer homem, gene, né, gene, quer dizer mulher, então homem e mulher. Isso não tem nada que ver com questões fisiológicas, né? Pode ser uma pessoa totalmente, fisiologicamente, do sexo masculino. Essa pessoa pode ser intergênero. Pronto. E por último, nós temos a terceira esfera, estou nesta bolinha aqui, a terceira esfera é a esfera orientativa. Ou seja, já sabemos o que é, já sabemos quem é, agora vamos saber de quem se gosta. E aí vem a nossa orientação sexual. Seja qual for a combinação que aqui se tenha dado. Nós podemos ter aqui uma primeira esfera, sexo masculino, e aqui temos uma esfera também, vamos dizer, gênero masculino, uma pessoa cisgênero, esta pessoa poderá ter uma orientação sexual A, B, C, D. Podemos ter uma esfera, de novo, masculina, essa segunda esfera, um gênero feminino, portanto, nós temos aqui uma mulher, não é?
Mas essa orientação, desculpa, vou fazer uma pergunta já. Essa orientação sexual acontece nessa primeira infância ou também pode acontecer com uma pessoa que já foi casada, já teve filhos e então vai ter uma nova orientação sexual lá adiante, que não quer mais conviver com a esposa, por exemplo?
Eu anotei, mas como eu sou esquecido, por favor, plateia querida, lembre-me da pergunta da Adriana para eu poder responder já com esta primeira pergunta, logo daqui a 3 minutos, quando eu terminar a exposição, porque essa pergunta é fenomenal e fundamental para muitos que estão ouvindo certamente o programa. Que é a questão da assunção. Onde é que eu estava, gente?
Eu estava nos meninos que têm vagina.
Pronto. Então, quando isso acontece, nós temos aqui uma menina. Não, nós temos um menino, já que foi a... Ela trocou, ela já trocou o gênero aí, já trocou. É, trocou, trocou. Não faz mal, não faz mal, qualquer coisa. Esta menina terá uma orientação sexual, que poderá ser uma menina lésbica, uma menina bissexual, uma menina heterossexual. E aí também acontecem muitas confusões. Porque imagine o que acontece nessas três bolas, nessas três esferas, quando nós temos uma pessoa com pênis. Mas esta pessoa é uma mulher, é do gênero feminino. E esta pessoa do gênero feminino é lésbica. Portanto, ela gosta de mulheres. Então, parece que é uma pessoa heterossexual. E aí vem os grandes índices de suicídio, quando, claro, essas pessoas não encontram formas de se sentirem em reciprocidade, de se sentirem correspondidas nas suas demandas sexuais. Porque uma coisa é uma mulher lésbica, outra coisa é um homem hétero. Não é? Pronto. Então, diante disso, nós temos a orientação sexual. São essas três grandes perguntas. O que somos, quem somos e de quem gostamos. O que somos? Nós, em desenhos também, fazemos alegorias em desenhos. Então, se põe um boneco, né? Um boneco com a região genital, né? Isso é o que somos. Então, no cérebro, porque, claro, isso é uma questão cerebral, não é? Depois eu poderei falar também, é muito importante, né? A experiência...
Os desenhos não são feitos com essa exposição dos órgãos sexuais. Muita gente, se tu pedir para desenhar um boneco feminino ou masculino, com às saia? Vezes vão fazer com roupa...
Claro, com... claro, mas isso vem todos os tabus aí, não é? Não vão desenhar...
Isso é muito feio.
Claro.
Claro. Isso é interessante, eu acho que é interessante claro. Colocar esse ponto da representação, porque tem a ver também com a questão dos estereótipos e dos papéis. Eu ia perguntar ao Andy a questão do comportamento, por exemplo, esperado pela sociedade num menino que nasce com a vagina e que depois se descobre heterossexual e acaba namorando com meninas e os pais acharem que, na verdade...
Estão ali com uma pessoa... Dentro da normatividade. Dentro da normatividade.
Essa vontade de normativizar, que também está expressa desde que nós somos muito pequeninos, com os desenhos infantis, que estão
claro.
As meninas de princesa, os meninos de piratas e essas
de príncipes,
coisas,
etc.
São estereótipos que também ajudam, de alguma forma, a confundir a cabeça das pessoas.
Claro,
e não
só claro isso, que sim.
Antes disso, Renata, por exemplo, as crianças, quando uma mãe está grávida, antigamente não existia as
outras coisas, claro.
Sabia
sim, claro.
O sexo dos anjos, não é? Ninguém sabia o sexo, se era menino ou se era menina. O que a gente desejava é ter um filho sadio, pronto, que não tivesse nenhuma anomalia, enfim, um filho perfeito. E quando a criança nasce, pronto, a gente aí então vai perceber se aquilo é do sexo feminino ou se é um serzinho do sexo masculino. Mas às vezes, se a gente mesmo não sabe, não tem como tu escolher um nome, não tem como tu escolher a cor de uma roupa para pôr naquela criança.
E ou seja, não temos como determinar.
Claro, por nós, o que vai ser aquela criança. Então, exatamente.
Fica essa incógnita. Mas imagina se o bebê nascesse, pronto, de um casal, onde a mãe e o pai não sabem que nome vão dar, porque não fizeram ecografia, não sabe se vai ser feminino ou se vai ser masculino. Mas se a gente fizesse um teste de entregar aquele filhinho tudo enroladinho, sem dizer qual era o sexo, qual seria o tratamento desses pais em cima dessa criança? Imagina que essa criança, pronto, não teria sexo. Como é que eles vão tratar? E a gente sabe que a sociedade, a própria família, trataria de um jeito, se fosse, sabendo se fosse menina, assim como trataríamos de uma outra forma se fosse menino. E sabemos que se é menina, ai, a princesinha do papai, ai, que meiguinha, se trata aquele bebê de um jeito diferente. E se fosse um homem, ah, e machão do papai, que pila grande, ah, então tem uma outra conotação com essa questão de gênero.
Bem, aqui estão tá as questões, isso? Bem, aqui a questão, as questões do estereótipo de gênero. Agora tem uma, já que nós estamos falando, isso já está bem, em princípio, abordado. A questão é, qual é o estereótipo a se aplicar a uma criança intersexo? Uma criança intersexo, só se vai saber... Em princípio, se será do gênero masculino ou feminino, 3, 4 ou 5 anos depois. Então, o que acontece com essa criança? Como é que essa criança vai ser? De que forma nós vamos educar essa criança? Como é que essa criança vai ser vista em função de uma sociedade machista, binária, estereotipada, etc, etc, etc? O que você tem que fazer com essa criança? E se nós...
Com... O que é que nós temos que fazer com essa sociedade?
Com essa sociedade, mas pronto, né? E isso acontece muito nos países já bastante, bem mais...
mais ao norte.
É, mais desenvolvidos, justamente uma dificuldade enorme de fazer com que essa criança viva a sua... claro, com intensidade e sem estar socada, né? Porque existe um... massacrada, porque existe um problema. Pronto, vamos tratá-la como menina. Mas e se depois se configurar o gênero masculino? E se não for? Então, quer dizer, todas essas coisas são coisas muito importantes e que são bolsonaristicamente levadas, viu? O neologismo da língua portuguesa que eu inventei. Levadas à estupidez de um energúmeno, né? Mas pronto, isso aí já é outra história, são as minhas vísceras aqui falando. Mas peraí, assim, deixa-me só, então, terminar essa minha rápida exposição, que falta só uma mínima questão, para encerrarmos, então, a exposição, para continuarmos nessa situação aqui das perguntas. Posto as três esferas da sexualidade, claro que aqui nós já falamos algumas quantas coisas que eu tenho certeza que não está muito claro para muitos que estão ouvindo. Mas eu gostaria então de agora tratar de uma coisa que é o ponto crucial, não é? Que são a relação das duas primeiras esferas. E até já vou fazer a historinha de como isso começou a acontecer historicamente, como é que se começou a descobrir que tinha alguma coisa que não estava bem no que diz respeito à sexualidade das pessoas, sobretudo das crianças, e isso começou nesta esfera que é a fisiológica com as crianças intersexo. Ali é que começou. Por quê? Ora, bolas, dentro dessa sociedade binária, né, dessa concepção religiosa binária, licença, só um minutinho, isso aqui é um café irreverente, eu já não aguento mais. Ai, pronto, salvei a minha alma. Ora, bolas, o que que acontecia, né? A questão era os alarmantes, que continuam sendo os alarmantes índices de suicídio das pessoas intersexo. Não era uma certa idade, sobretudo na adolescência, então ali um índice muito alto de suicídios. Qual era o problema? Ora, o que se tinha? Numa sociedade binária, nasce uma criança intersexo, normalmente o mais visível fisiologicamente é a intersexualidade genital, porque é a genitália dupla. A primeira coisa a fazer, pronto, tinha que se engavetar essa criança em algum dos dois sexos. Normalmente, cirurgicamente, mesmo que estes órgãos estivessem absolutamente sadios, não comprometerem absolutamente nada a saúde da criança, porque nós não podemos confundir uma coisa.
Havia uma necessidade de escolha, não é?
Claro, de escolha, mas nós não podemos confundir uma criança que nasce com um problema congênito, por exemplo, de má formação, como lábio leporino, ou interrupção da uretra, que às vezes acontece numa criança intersexo, com o fato de a intersexualidade ser uma disfunção genética ou qualquer coisa parecida. Pronto, isso esclarecido. Então nós tínhamos ali normalmente a seguinte questão. Bom, fazia-se inclusive em determinado tempo o exame cromossômico, para perceber se era XX ou XY, mas logo também já se começava a perceber que não são só XX e XY que existem, existem outras combinações cromossômicas, elas eram ignoradas. Como a maioria é XX e XY, o que não identifica, não estabelece qual será o gênero, mas uma vez XX, fazia-se uma cirurgia para uma vulva. XY era muito mais difícil, porque é mais difícil a questão peniana. Preferia-se sempre fazer para o sexo feminino.
Daí que esse exame cromossômico era completamente arbitrário, quase como uma justificativa.
Sim, para uma desculpa, claro.
Não estava se respeitando.
Exatamente. Claro.
Mas como lhe dá uma desculpa?
Tudo bem que no começo era por desconhecimento e ignorância, mas hoje não é mais isso e continua sendo assim. Claro, claro, claro. Pronto. Mas a grande questão é quando nem se tinha os exames cromossômicos e já se fazia esse tipo de cirurgia. O que é que acontecia? É óbvio que, pelo menos a metade dessas crianças, o seu gênero não iria coincidir na moedinha, como escolheram, por facilidade cirúrgica, então, retirar o pênis, pronto, e fazer com que, e a frasezinha que ela criem na, como uma menina, né? E depois de uma certa idade, essa criança tem um cérebro que configurou outro gênero, não é? Outra configuração, né? O seu gênero não correspondia à escolha cirúrgica que foi feita. E aí nós tínhamos, né, tivemos, no mínimo, né, falando mais da questão do que se conhece como já exame feito, né, os índices então tão elevados de suicídio dessas pessoas, porque essas pessoas simplesmente enlouqueciam, né, por causa disso. Foi aí, historicamente...
Historicamente também só estamos a falar do índice de suicídio de pessoas intersexo, porque se tem uma matéria, ou seja, uma população para se trabalhar esse...
Claro, não é uma população pequena.
As pessoas que nasceram com, assignadas com um sexo e eram também transgêneras, ou seja,
mas, claro,
que nem contavam
aqui,
com
esses índices, claro,
se matavam também.
Claro, né? Mas claro... Aqui que está a questão, então, para verdadeiramente encerrar, contribuindo e encerrando, então, com o que a Renata acaba de colocar, historicamente começou ali. Então, podem ver que nesta esfera onde nós temos as pessoas intersexo, é que nós percebíamos que, ora, uma pessoa intersexo não necessariamente não terá um gênero. E esse gênero, então, não era definido pela escolha cirúrgica que se fazia, nem muito menos depois, mas posteriormente, com os cromossomas que se percebia que tinha XX ou XY, até porque tem XXX, XXY, XXXX e pronto, outras configurações. Percebia-se então que, começou-se a perceber então que o gênero, a segunda esfera, não tem relação com a primeira. E aí então se começou a entender o que é transgeneridade, ou seja, uma pessoa intersexo tem um sexo, né, fisiológico, que é o intersexo, e que poderá ter um gênero masculino, um gênero feminino, e às vezes também não é tão incomum, sim, ser intergênero, por coincidência, e não porque é intersexo. A mesma coisa foi-se então constatar que não precisava uma pessoa ser intersexo para isso, mas qualquer pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino igualmente vai ter o seu gênero configurado identicamente a como se configura o gênero numa pessoa intersexo também. E essa pessoa intersexo, como de qualquer outro sexo, também vai, com o seu gênero já definido, saber para onde está a sua orientação sexual, a sua direção afetiva. Pronto. Não sei quanto tempo eu gastei, se eu consegui cumprir os meus 10 minutos, acho que não. Deve ter passado muito de 10 minutos a minha explanação, sei lá. Pronto, mas enfim, isso é o que eu queria hoje, deixar aqui esse quadro que é fundamental, é importantíssimo, e agora sim me calarei e só então vou responder as perguntas que já foram feitas e vieram, e então aqui estabelecer a nossa irreverente conversa a respeito destas questões. Muito bem.
Como é que Adriana. Questões? Sobre as crianças pequeninas. Imagina que eu tenho um filho...
Só um pouquinho, Adriana, peraí. Tem uma coisa aqui que já estava pendurada, que é a questão que tu terás que repetir. Não me lembro mais.
Se uma pessoa se considera, por exemplo, vou falar sobre um homem, pronto, que se casou, teve filhos...
Ah, isso.
Assunção.
Isso é assunção. Isso não tem nada que ver com a sua orientação sexual, né? Aqui podem acontecer muitas coisas complicadas para pessoas, sobretudo bissexuais, as pessoas bissexuais. Tomando o meu caso, foi muito mais fácil no sentido de eu saber exatamente qual era a minha orientação sexual. Eu não tinha bissexualidade nenhuma, né? Minha orientação sexual era integral para pessoas do mesmo sexo, não me deu confusão nenhuma. A confusão era outra, noutra esfera. O que era, nos anos 70, se descobrir um adolescente gay. Esse era o problema, mas não que eu tivesse dúvida quanto à minha orientação sexual. Agora, as crianças, sobretudo os adolescentes, né, púberes, que configuram ou que se configura neles a bissexualidade, então, claro, acontece muita confusão. Porque eles são bissexuais. Eles têm orientação sexual com a mesma, força, com, com o mesmo grau, tudo, para, claro, para ambos os sexos. E isso lhes causa, sim, muitas confusões. Eles demoram a entender que eles são apenas bissexuais e que não precisa. E aí, pronto, tem várias questões aqui. Uma, neste caso, normalmente, por isso existe tão poucos bissexuais assumidos, porque a esmagadora maioria deles assume um comportamento 100% heterossexual, por isso nós devemos diferenciar totalmente o que é orientação sexual e comportamento sexual. São duas coisas...
Isso aí eu gostaria de colocar a situação, porque não é I kiss a girl and I like it. Não é? Ou seja, há meninos e meninas, por exemplo, que têm uma única experiência, não é? E têm um relacionamento. E depois, afinal, ou seja, isso constitui uma bissexualidade ou somente aquela vontade de experimentar os hormônios todos... Os adolescentes, nós somos, todos já fomos adolescentes, não é uma vez na vida, ou seja, seria realmente, o que configuraria realmente a bissexualidade? Uma experiência, duas experiências, a partilha de afetos igualmente nessas vivências, o caso que a Adriana falou, a pessoa foi casada a vida inteira com a mulher e de repente... Um dia, a meia idade, a maturidade, diz, afinal, não era disso que eu gostava, foi um papel imposto pela sociedade, como é que é?
E dependendo também de algumas relações, por exemplo, tem casos de mulheres que conviveram com um pai muito machista durante a sua criação e educação, depois se casaram e tiveram um marido que também perpetuou esse machismo, e se divorciaram e aí então se encontraram. Digo, agora eu sei que com a minha escolha até então estava errada. Eu gosto de mulher. E aí o que a gente faz? Como é que isso acontece?
Isso acontece assim. Nós temos que aplicar aqui a régua Kinsey. Basicamente, de novo, nós vamos ter que reduzir uma equação quântica às quatro operações básicas. Eu estou lembrando que tem aqui uma questão, não podemos nos esquecer, sobre gênero. Ah, era uma questão que alguém colocou sobre expressão de gênero, que foi a pergunta, então nós temos que chegar lá. Não vamos nos esquecer disso. Pronto, só para lembrar, voltemos aqui à questão. Bom, primeiro é o caso das pessoas bissexuais, né? Matematizando, a bissexualidade é aquele equilíbrio, como Freud dizia, todos somos bissexuais, é aquele equilíbrio, né, entre a demanda, a palavra aqui é esta, a demanda, a minha demanda sexual para o mesmo sexo ou para o outro sexo, considerando que a minha demanda também pode ser por pessoas não binárias.
Demanda,
ok?
É,
demanda no mercado tem a oferta e a demanda, né, a procura, né, a demanda é a atração, acho que aqui em Portugal não se usa muito essa palavra.
Não.
É uma palavra sinônima, acho que até no mercado não se usa a palavra demanda, se usa a palavra procura, né?
Sim, procura.
A procura. Procura e oferta. No Brasil, normalmente, se usa dizer demanda e oferta. Né? Porque, na verdade... Porque aqui demanda, na verdade, não é bem procura, mas sim, e também não é atração. Eu tenho a atração, portanto, eu tenho uma demanda para satisfazer...
É a procura,
né? Essa questão. Mas essa palavra é portuguesa, não é? Só não é o habitual aqui em Portugal, talvez, não é? Pronto. Mas ela é boa, deveria ser usada, porque ela traduz muito bem o que está se referindo. Procura não é a mesma coisa que demanda. Gente, vamos usar os termos corretos para não ficar pronto. Não, mas é sério. Demanda é uma coisa, procura é outra. Então não vamos confundir, porque, né? Eu não preciso estar procurando, isso é uma coisa, né? Pronto. Enfim, vamos adiante, que um dia nós podemos fazer um programa sobre linguística, que eu adoro. Mas claro, mas aí que está a questão,
Então
eu reprimo a demanda e não...
Será que alguém te procura? orgulho.
Claro.
ou até nem aceitar claro. Isso justamente por causa da forma como
claro, foi claro. Então aqui vamos...
Com alguém do outro sexo.
Que a mulher tem que ser virgem.
Exatamente. Isso, isso.
Comer mais mulheres possível para ter bastante experiência. É uma série de coisas que fica mesmo. A sociedade nos impõe algumas regras que...
Pronto. Continuando, vamos incluir no dicionário a palavra demanda. E pronto.
Pelo menos esse dicionário da sexualidade.
Não precisava porque ser só, porque ela é uma palavra ótima. Né?
Agora eu percebo, porque é algo que advém de mim.
Claro, claro, claro. Não estar.
Porque não fui socializada
a reprimir isso.
Esta demanda.
Eu, claro.
Encaixar
claro,
no
claro,
padrão heteronormativo, claro, claro, cis claro.
A demanda sempre vai estar lá. Ela sempre vai estar lá.
Latente,
né? E pronto. Até que a panela exploda. Que esse verbo, sim, está mal conjugado. Não se usa dizer isso, tá? Até que a panela venha a explodir. Não usa um exploda, eu explodo, né? As crianças costumam dizer isso, né? Eu explodo, mãe. Pronto. Tudo isso para dizer o quê, gente? Onde é que nós estávamos? A demanda. Depois de tanta confusão. Então, o que acontece? Pronto. Então, uma coisa é uma pessoa bissexual, onde esse equilíbrio é bom, esse equilíbrio está bom, e ela simplesmente reprime isso e vai viver a sua heterossexualidade. Às vezes, a sorte, não é? É que essa pessoa casualmente se apaixonou mesmo por alguém do outro sexo. Mas vai guardar segredo que ela é bissexual. Mas pelo menos ela não vai estar em tão maus lençóis. O problema é o contrário. Mas o que a Adriana levanta é uma outra questão. É a questão da demanda. E aí nós temos uma régua, certo? Imaginem uma régua. Aqui no meio nós temos 50%, 50%. Vamos matematizar o que não é matematizável. Vamos dizer que a demanda sexual de uma pessoa, por exemplo, vamos tomar o meu caso, vamos dizer que eu fosse não. Uma vez sendo eu um homem gay, vamos supor que a minha demanda para o mesmo sexo fosse 80%. Eu ainda tenho 20 para o outro sexo. Esses 20 são suficientes.
Mas uma pergunta, para... tu nunca namoraste nenhuma menina?
Estás me perguntando?
Sim.
Nunca.
Okay.
Nunca.
Nunca se apaixonou por nenhuma.
Nenhuma.
Não teve atração nenhuma.
Nunca.
Agora também tem...
Na régua 15, eu estou aos 97,9.
Não, com o seu cada qual, mas enfim, o Fred Mercury, por exemplo...
Mas é outra situação, claro.
Mas namorou uma mulher, teve
sim.
Uma vida sexual ativa.
Sim, 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 sim. Sim, sim.
Foi difícil, sim. Mas ele depois...
Mas
sim,
será que o Fred não
estava aqui eu não sei.
Também
pronto. Não, não, não.
Sociedade?
Sim, não, tem. Não. Tem.
Ah,
aqui tem. Perdão, Marisa, sim, tenha bondade, tenha bondade. Porque tu ias falar alguma coisa.
Não, eu estava a dizer que eu gostou sempre do sexo feminino. Eu gostou sempre da mulher. É do sexo feminino. Apesar disso, encontrou no homem. Portanto, eu acho que ela. Como é que se diz?
Bissexual?
Bissexual. Ou
heterossexual. Não, tem pessoas que experimentam, outras não.
Não, 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 gente, não vamos ir a...
Adolescência,
sim.
Às vezes as pessoas querem experimentar uma coisa
por aquela pessoa.
Não, não é assim que funciona.
Acho que o Fred
infelizmente não foi. Não, não, não é essa a questão.
Não é.
Não é essa a questão. Eu não sei, até agora o filme levantou, deixa-me ver se eu estou não perdendo nada, não estou deixando nada fora porque eu me esqueço das coisas. Pronto, mas estamos aqui na questão da pergunta da Adriana, que é essa situação. Vamos tomar o Fred Mercury como um exemplo. Soube-se e sabe-se que ele, historicamente, teve relacionamento com mulheres. O que é que isso, em primeira instância, pode significar? Um homem bissexual, isso é possível, nada... Ponham uma coisa nas suas cabeças... Uma vez a sexualidade nas suas três esferas consolidadas, sabe-se o que se é, quem se é e de quem se gosta, certo? Outra coisa é aos 39 anos de idade, assumir-se, sou gay, ponto final. Isso é uma, ou sou bissexual, seja lá o que for. Isso é uma coisa. Ninguém descobre, esqueçam disso, ninguém descobre que é gay, ou cura gay, sei lá o que, o caramba, aos 40 anos de idade, ou aos 30, não, não. Sabe-se perfeitamente, claro que existem certas nuances, pronto. Mas o que eu sou, quem eu sou e de quem eu gosto nessas três esferas, sabe-se no final da minha configuração de sexualidade. Caso do Fred Mercury, que pode ser. Uma vez que ele teve um relacionamento com uma mulher e que parece que a amou, pode sim ser o caso de uma pessoa bissexual. Pela vida que ele teve, não me parece se tratar disso. Me parece que ele tinha uma demanda mínima cabível para um comportamento heterossexual também. E pôde ter um relacionamento com uma mulher. E poderá ter se apaixonado por ela. Agora, para dizer qual era a realização sexual dele diante do que ele precisava mostrar que era para uma sociedade como era a daquela época e como ainda continua sendo muito fortemente hoje, isso é muito difícil saber e não é nem o que interessa. O que interessa
até
é saber...
Temos que lembrar que a Inglaterra é um país, o Reino Unido é extremamente conservador, não é?
Sim.
Até, ui, até a década de 60...
Ainda era crime a homossexualidade na Inglaterra.
Exatamente.
Na Inglaterra. Hoje a Inglaterra...
O grande caso daquele, do matemático, o que descobriu os códigos
da Segunda Guerra Mundial.
E foi castrado quimicamente e acabou
cometendo suicídio.
Né? Ou seja, já é pós-guerra.
Sim,
isso,
sim,
né?
Sim, sim.
E isso fica na...
Claro, fica claro que sim. Claro que sim. E considerando que o Fred Mercury, entre outras coisas, vem de uma família que não era inglesa, era uma família de uma outra tradição cultural. Pronto. Então, primeiramente, no que diz respeito ao Fred Mercury, ele poderá ter tido a possibilidade, se ele teve uma vida sexual ativa, obviamente que ele tinha uma demanda para o outro sexo muito maior que a minha. Porque eu sequer tenho condições de me excitar com uma mulher. Provavelmente ele tinha condições de. Portanto, ele certamente tinha um mínimo de demanda para o outro sexo que talvez... o favorecesse, de certa maneira,
o que... Tem sempre as
pronto,
todas,
ou talvez, verdadeiramente, sinceramente, claro, sei, claro. E depois aqui tem a questão, né? Eu não vi o filme ainda, vou ver essa semana.
Vale a pena,
dizem que vale a pena, que é maravilhoso. Deve ser mesmo, mas...
Esse homem, casado com filhos, que larga a mulher e os filhos e opta por casar com outro homem. Como
sim.
Que fica essa situação? Como é que explica isso?
Mas isso está explicado. O que que acontece? Aliás, existem casos muito bonitos desses, né? Existem os casos trágicos, mas, menos mal que estatisticamente, os resultados são mais positivos do que negativos. Normalmente, em função das crianças, dos filhos, se os filhos são menores, o grau de aceitação das crianças é muito maior. Se os filhos já são mais crescidos, pronto, já fica mais difícil, mas às vezes dá certo também. Há muitos casos que dá certo, e houve um caso que agora eu vou contar este. Casualmente, só para ilustrar, né, o caso de uma... É um caso brasileiro, inclusive, não sabia que vinha essa pergunta... Pronto, eu acho que isso está num programa de um canal no YouTube que se chama, vou fazer propaganda aqui, Põe na Roda. Eu acho que é no Põe na Roda que está o caso de um casal hétero, supostamente, né, em que a mulher, foi a iniciativa dela, chegou para o marido, já tinham acho que 3 filhos, qualquer coisa assim, chegou para o marido e isso, olha... Não dá mais. Quando ela disse não dá mais, ele disse, ai, graças a Deus, eu também. Né? Olha o grau de estupidez a que se chega, não é? 30 anos de casados, para então um dizer para o outro, e aí o outro, pois os dois viveram felizes para sempre. Né? Amém, Senhor. Amém, aleluia, Jesus.
Pronto.
Mas isso é só para ilustrar...
Porque uma situação dessa, onde os dois estavam insatisfeitos de alguma forma e representando os papéis que a sociedade cis heteronormativa desejava que eles representassem enquanto casais felizes, e de repente eles descobrem que ele gostava de homens e ela gostava de mulheres, afinal, foi sempre nessa situação, a construção é muito melhor porque é uma aceitação e uma reciprocidade de empatia
claro,
com o outro. Eu acho que
claro,
o problema
claro,
quando acontece
claro.
nas pessoas homossexuais que estão casadas a mentir para si mesmo, que eu acho que não é nem mentir para o outro, porque eu acho que é um auto-engano, não é? E eu acho que a percepção da traição da outra pessoa é uma não empatia em relação à realização do que é a sexualidade, porque é aquilo que roça ali a nossa parte egoísta, talvez, de não entender. Eu acho que é esses dramas que vão para todos para o divã depois, né? E ainda bem que há os divãs para isso. Mas eu acho que há uma empatia aí nessa história pelo outro, pela compreensão do que seja a complexidade da sexualidade.
Sim.
Não é?
Bom, aqui tem várias coisas. Aqui acontecem as mais variadas situações. Isso que a Renata coloca é uma situação... a empatia
isso
realmente,
vai ficar um
claro,
com os filhos, seja em que idade
claro,
que eu tenho,
claro.
Com essa assunção.
Essa é uma questão, inclusive, primeiro, a assunção do pai quanto à sua orientação sexual. Casos, né? São casos fantásticos e menos mal que não são poucos. O caso de pais e mães que assumem o seu gênero, né? E casos de muitos casais que então, de repente, uma mulher hétero se vê com a sua esposa depois de 10, 15, 20 anos de casados e essa família precisa, isso vem acontecendo em maior número, menos mal, não é, do que os desastres quando isso acontece e não aceitam aquela coisa, não é? Mas normalmente tem acontecido, né, ao fim e ao cabo, é incrível, né? Isso é incrível como uma mulher hétero agora terá uma mulher ao seu lado. E aqui que está a questão do que significa ser heterossexual e o que significa ser homossexual. Né? Claro, evidentemente que sim.
Eu pretendia saber como se chama uma pessoa que é um caso verídico. Foi casada e depois divorciou-se. E mais tarde conheceu uma amiga e ficou a viver com essa amiga.
Que situação é essa?
Sim.
Podem ser várias. Uma, a situação que... Claro. Uma, a situação de uma pessoa bissexual, não é? Que isso acontece com qualquer bissexual, inclusive assumido. Ora, namora, no caso pode até casar, ora namora com uma mulher, ora namora com um homem.
Mas ela era casada.
Não, sim. No fim dessa história, pode ter sido sem contrariar-se ou com contrariedade, essa pessoa bissexual, estou tomando a hipótese da bissexualidade, se casou com, se ela é bissexual, talvez esse divórcio tenha sido simplesmente porque, como qualquer divórcio, divorciou-se, uma vez sendo bissexual, seu segundo relacionamento foi uma mulher. Uma pessoa bissexual. Poderia ter sido outro homem. Foi uma coisa aleatória. Ou, essa é uma situação, ou a situação de uma pessoa que tinha sua sexualidade reprimida.
Exato.
Essa é outra situação.
Despertou.
Não, ela sempre soube, chegou um determinado momento, a panela de pressão explodiu, olha, não dá mais. O casamento, normalmente, são casamentos muito problemáticos. Essas situações são casamentos extremamente problemáticos, não é por nada que se diz... É muito engraçado, eu acho isso ótimo, né? Casamento é como submarino. Como é que é? Casamento é como submarino. Como é que é? Tá na superfície, mas foi feito para afundar. Ora. Porque isso é o Leandro Cardal que diz essa brincadeira, né? Aquele brasileiro fantástico, né? Casamento é como submarino. Pode boiar, mas foi feito para afundar. Ora, mas por que foi feito para afundar? Foi feito para afundar porque, basicamente, o que vocês imaginam que é as questões de sexualidade em casamentos, não é? Nessas circunstâncias, sem contar os casamentos heterossexuais com todos os tabus que já existem na sexualidade dentro de um casamento heterossexual. Agora, imaginem o que se dá, o que se constrói num casamento com essas repressões. São casamentos horrorosos, casamentos horríveis, mas entram dentro de uma normalidade. Casamento é isso, é que nem submarino. pode boiar, mas foi feito para afundar. Mas é óbvio que afunda, não tem como não afundar. Então, quer dizer, esse tipo de situação, se nós observarmos, quando a gente começa a estudar e ver as questões de sexualidade, a gente começa a ficar assustado num primeiro momento, né? Meu Deus, o que acontece? O que está acontecendo? Né? O que, que é a sexualidade das pessoas? Sem contar coisas como as concepções que se tem da mulher, né? Quem é que já não ouviu na sua vida casais se chamarem de pai e mãe?
Paizinho,
mãezinho, que coisa mais bizarra é isso? Isso é complexo de Édipo não resolvido, gente?
Horrível.
Certo? Isso é levar a mãe, isso é aquilo que o Freud, e nunca ninguém contrariou, é a questão das punções incestuosas e tudo mais. Olha como o outro que aqui eu já ouvi isso, a gente ouve isso, quem é que já não ouviu? Eu quero uma esposa como a minha mãe. Mas, gente, não é? Então, quer dizer...
Essas questões, eu acho que estamos aqui a debater, e esse café é bem interessante por isso. Essas questões...
Falar em café, precisamos aumentar o tamanho dessa xícara. Precisamos aumentar a dose dessa xícara.
Essas questões da sexualidade, e que nós temos aqui esse espaço para abrir, e a sociedade está realmente cada vez mais a debater isso. Vamos a ver o filme, vamos ao cinema ver um filme como o do Freddie Mercury, saímos de lá pensar justamente como é que se relaciona essas vivências, até porque são formas de refletirmos sobre as nossas próprias vivências. E ao mesmo tempo, essa semana, em escolas aqui básicas e secundárias do Porto, foram espalhados alguns cartazes de extrema direita a dizer que o termo ideologia de gênero, que é muito brasileiro, muito bolsonarista.
Isso é bolsonarista.
Bolsonaristas, não é?
Uhum.
Eu acho que há uma infiltração aqui de alguma ideologia perniciosa de extrema direita a dizer que a ideologia de gênero é uma coisa tóxica. Primeiro, ideologia de gênero é uma coisa que não existe, não é? E depois, essa questão da toxicidade, esse medo, esse perigo da sociedade falar tão abertamente sobre questões de sexualidade para tentar compreender um passado que nem é tão passado assim, mas faz parte desse presente que a gente vive, dessas mudanças da sociedade, dessas assunções que são possíveis hoje em dia, sem dramas, nem suicídios em família, nem desastres familiares, porque as pessoas começam a perceber, ter empatia pela sexualidade do outro, sem necessariamente se meter na sexualidade do outro. Por acaso eu ouvi aqui a pergunta, como se chama uma pessoa que se separa? Olha, chama-se uma pessoa feliz, ou pelo nome dela, eu penso assim. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa realmente ter esses espaços de debate para que não surjam esses cartazes, não é? De terror,
e não,
né?
Só, tem questionários também que estão sendo feitos dentro das escolas. Qual é a tua opção? Tu gosta mais de homens ou de mulheres? Quer dizer...
Gente, vamos lá. Essa aqui, vamos lá. Era... Opa! Olha... Sim. Bem, aqui nós temos várias questões.
Querias alguma coisa difícil? Pois. Agora tem.
Zeus.
Não vamos conseguir acabar
Zeus.
Hoje.
Primeiramente, eu não sei se ficou claro e esclarecida a questão do Freddie Mercury.
Sim, sim.
Então, quais são as possibilidades em relação ao Freddie Mercury? Minha opinião, penso eu que o Freddie Mercury, sim, era um homem gay, mas que tinha uma demanda mínima que lhe permitiu...
E tinha muita oferta,
né? E com as pressões que eu imagino, eu não vi o filme, não, pronto, mas as impressões que eu imagino que ele deva ter sofrido, né? Eu sempre acompanhei muito a vida do Freddie Mercury, eu me lembro do meu desespero quando ele morreu, eu tenho que cuidar porque essas coisas me emocionam, eu vou chorar, não dá, né, gente, pelo amor de Deus, não pode. Aí vai, pronto, né? Foi um cisco no olho. Pronto, eu tenho assim uma questão. E é muito lógico, você imagina um garoto gay nos anos 70, 80, Freddie Mercury, outros grandes ídolos, como também outro que eu me debulhei chorando, né? Quando falecer. I want to break free. Depois uma declaração dele perto da morte, quando aliás ele estava com o namorado, não é? Quando pensaram que ele iria dizer, eu daria tudo na vida, não sei se isso aparece no filme, eu daria tudo na vida, e todos esperavam que ele ia dizer, para me curar. E quando ele diz, eu daria tudo na vida para ter tido um amor estável, um amor, né, eterno. Pronto, imaginem que.
É,
claro, claro. Pronto, o que menos importava para ele era a doença, o que ele queria era outra coisa. Pronto. É, então, essa questão do Freddie Mercury, eu acho que se trata disso, essa questão da sexualidade dele, não é? Não creio que seja bissexualidade, eu acho que se tratava de uma homossexualidade que tinha essa possibilidade e, sobretudo, em função das circunstâncias históricas, né? Não querendo dizer que não poderá ter havido, e sim, ali um verdadeiro amor, uma verdadeira entrega e tudo mais. Enfim, pronto, isso quanto à questão do Freddie Mercury. Temos que abordar ainda, estou aqui pensando nisso, mas temos que abordar ainda a questão do gênero que a Adriana colocou antes. E agora, qual era que era a questão mesmo?
Essas questões de debates na sociedade, de termos realmente abertura para isso.
Ah, pronto, lembrei. O que que aqui causa essa coisa toda? Se vocês pensarem que o que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos aqui, por mais que estejamos, pronto, sei lá, eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui construindo na minha cabeça a coisa que ainda não está pronta, mas pronto. É, o que nós estamos fazendo aqui agora, a Renata, a Adriana, a Marisa, Maria Isabel, oi. Nós estamos nos expondo, queira ou não. Nós estamos nos expondo. E não são todos que estão para isso. Falar de sexualidade é expor-se. E quando se sabe... Imagine uma sociedade como a portuguesa, que parece... As estatísticas apontam que alguma coisa em torno de 64% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Ok? Se essa... Não acredito que seja falsa essa informação, porque essa é uma informação coincidente com outras sociedades, né? Portanto, isso é uma realidade possível, cabível. O que nós podemos imaginar quando se fala de sexualidade? Mas é óbvio que as reações não podem ser outras. Mas que outras reações vai se ter quando se tem esse tipo de viver a sexualidade? Vai se falar de sexualidade. Vou eu falar o quê de sexualidade? Não é? Falar de sexualidade me expõe, falar de sexualidade me ameaça, certo? Então, o âmago da questão é esse. A sexualidade, falar dela, me expõe. Não é? E obviamente, tratando-se de uma sexualidade muito pouco saudável, que é a sexualidade que nos ensinaram, uma sexualidade, quando uma criança começa... Não é? Na sua puberdade, a ter os seus descobrimentos, ela está perdendo a inocência. Então, pronto, o que se mais pode esperar quando se trata de sexualidade? Se sexualidade é perda de inocência, não é? Claro que se torna perda de inocência, por uma sexualidade pervertida, com esse tipo de nhaca na cabeça, mas é óbvio que vai resultar numa sexualidade pervertida. Não é? Mas pronto. Então, essa é uma questão, penso eu, acho que mais ou menos aqui conseguimos tratar. A outra questão aqui, então, portanto, não confundamos orientação sexual com comportamento sexual e, depois, já do período de configuração da nossa sexualidade, o que quer que aconteça depois são assunções. Ninguém descobriu que é gay aos 50 anos. Assunção para brasileiros é o substantivo do verbo assumir-se, porque lá no Brasil nós não usamos dizer dessa forma, né? Pronto. Isso. Ah, pronto. Temos 5 minutos. Ah, pronto.
É capaz de estender-se um bocadinho para 5 minutos, mas quando nós falamos de pessoas que são intergênero, estamos a incluir as pessoas que se identificam como não binários?
Sim, também.
Ok, então também. Aí eu gostava de saber exatamente como é que uma pessoa que é não binária, ou seja, que não se identifica nem como masculino nem como feminino, pode ser considerada andrógino independentemente do seu sexo?
Não. Se for uma pessoa andrógina, significa uma pessoa intergênero, é na sua relação com ela mesma. A sua orientação sexual, eu não sei qual será. Não sei. Ela pode ser uma pessoa andrógina, totalmente andrógina, não é uma pessoa intergênero, portanto, não, uma das não-binariedades, que não é só esta, certo? A agêneridade também é uma não-binariedade, tem outras. Mas no caso da pessoa andrógina, é ela na relação com ela mesma. Se ela, andrógina, ela pode ser pansexual, ela pode ter atração por homens, por mulheres, por outras pessoas andrógenas. Como é a atração sexual dela, a orientação sexual dela, não tem como saber, tem que ver qual é a orientação sexual dela. Claro, para saber, não é? Ela ser andrógena, o que diz respeito ao gênero dela, é uma pessoa andrógena, certo? E ela vai ter a sua orientação sexual como qualquer outra, poderá ser bissexual, poderá ser homossexual. Homo aqui já... veem como... Olha só, vejam só. Uma pessoa andrógena não se pode dizer que é homo ou hétero, porque ela é andrógena. Tá certo? São terminologias muito arcaicas que não funcionam bem.
Faz parte da minha pergunta seguinte, que é como é que nós...
Perdão, Renata, eu te interrompi.
Desenvolver e evoluir a nossa linguagem, porque eu acho que a língua portuguesa em específico está muito dividida em binários, não é?
Claro, não só a língua portuguesa, as línguas latinas.
No Sim. inglês, por exemplo, não temos,
não temos tantos problemas
em encontrar um intermédio. E eu queria saber a tua opinião sobre como é que nós podemos desenvolver a língua portuguesa de modo a ser mais, não bem inclusiva, porque na verdade eu também ia criticar a ideia da inclusividade, mas como é que nós podemos tornar a língua portuguesa mais abrangente, de modo a que possamos falar de pessoas sem necessariamente começarmos a fazer assunções ou... assunções sobre o género da pessoa.
E agora o que é que eu faço?
Essa pergunta
impossível responder isso.
Mas eu acho que essa pergunta responde-se com esse café. Eu acho que quando
estás
falar...
obrigatoriamente convocado para o próximo programa, não tens escapatória. Pronto, tu te puseste a corda no pescoço.
Portanto, eu tenho imensas amigas que são mulheres trans não binárias.
Claro, claro. Claro, obviamente que podem não ser.
Por que é uma mulher que é trans, que se impôs tanto para se assumir mulher e agora diz que é não binária? Porque realmente o binarismo acaba por ser mais uma questão comportamental.
Nós não entramos, e também, Adriana, infelizmente já se entendeste a questão do Levi, tu não tens escapatória, remove tua agenda lá, faz qualquer coisa, pronto. Porque nós temos para o próximo programa tudo que tu... Que é um programa quase inteiro. Só esses dois aqui já é um programa inteiro. Para tratarmos dessas questões de língua, inclusive comparando com outras línguas das famílias, de outras famílias, eslava, germânica, etc., como se trata essa questão da inclusividade. As questões que tu levantaste sobre... que eu dei o nome, então, né? Que é o nome que se dá. A questão do... porque uma coisa é a... identidade de gênero, mas nós não tocamos no assunto da expressão de gênero, que foi o que naquela tua pergunta que tu fizeste no começo do programa, que não conseguimos chegar lá, foi o que tu levantaste. Então nós temos essas duas questões bem aqui para tratar no próximo programa. E para encerrar então esta nossa imagenzinha, o nosso exercício de casa. Aqui nós temos bonequinhos, estereotipados com as cores azul e cor-de-rosa. É óbvio que isso é um estereótipo, eu fiz para ficar bem agressivo.
Menino que é menina.
Claro. E ali nós temos bonequinhos. E eu quero... Aqui os presentes são obrigados a me trazer por escrito. Esse é o meu, como é que é? O meu, eu não acredito nessas coisas, mas pode ser meu karma de magistério, né? Às vezes me diz, Andy, para, ele só está falando, não está dando aula. Poxa vida. Mas pronto, quem são os meninos e as meninas do quadro? Quem são os meninos e as meninas do quadro? Não, facílimo. Facílimo descobrir neste quadro. Certo? É só saber.
Eu acho que nós devíamos lançar um desafio aí para o público e comentar. E cada um dava a sua resposta.
Exatamente. Seria maravilhoso que...
Um bilhete para vir ao próximo programa.
Exatamente. Então aqui está o quadro. aí está o quadro. E então, quem são os meninos e quem são as meninas do quadro que aqui está? Muito bem. Muito, muito obrigado aos participantes. Muito obrigado à Rádio Transforma. Estaremos juntos com dois convocados para o próximo programa. Até sexta-feira que vem. Muito obrigado. Um grande beijo para todos. Até mais.